Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka.
I can't stop this feeling deep inside of me.
Beleza, voltamos. Estamos de volta com o nosso podcast querido, nosso podcast amado, o Mochileiros da Galáxia Perdida. Palmas pra nós.
Clap, 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 clap.
Palmas, que ó, esse clap pode significar muitas outras coisas também. Toma cuidado. E essa semana, não essa semana, há alguns momentos atrás, estávamos tentando começar a gravar, quando, tipo assim, sem planejar, os nossos vizinhos começaram a gritar. Né? Pronto. Aí o que eu tava comentando com você, Gui, se tem uma coisa que o Satanás inventou bem pra tirar a paciência dos outros, foi vizinho.
Ah, mas até tem um vizinho legal, velho. No meu prédio tem um vizinho legal, agora nos outros prédios aqui, cara, é bem complicado, velho. Aqui agora tem um bocado aqui embaixo gritando, pelo amor de Deus.
A turma começou a gritar do nada, mano.
Do nada.
Beleza, tá. Tava o dia inteiro, silêncio, silêncio total, né, mano? Aquele silencinho, começou a falar. Aí tem uma que falou agora que, tipo... Devolve minha sandália, desgraça! Coisas do dia a dia. Quem nunca, né, gritou por sua sandália? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto recorrente aí, né, que tá acontecendo, que é essa questão da pandemia, que ainda está acontecendo, tá, pessoal? Vocês não podem se descuidar, não podem andar sem sua máscara, nem seu álcool em gel, porque o bicho tá pegando ainda, as coisas só estão piorando aqui no nosso Brasil, e a gente vai falar hoje sobre coisas, dicas, coisas legais, coisas maravilhosas para você fazer nessa pandemia, coisas que a gente também tá fazendo para poder se livrar um pouco dessa mazela, não é isso, Gabriel?
Exatamente. Falar um pouquinho de como a gente passou essa pandemia, né? Como a gente tá passando agora essa segunda onda. E o que a gente pensa aí, o que a gente fez para passar esse tempo. A gente sabe que é algo bastante ruim, é um tédio miserável. Então, a gente vai tentar passar um pouco para vocês o que foi isso tudo pra gente, né?
Vamos embora, né? Eu sou Ibsen Nascimento.
Eu sou Gabriel Montenegro.
E nós somos os Mochileiros da Galáxia Perdida.
Olha a minha ideia, maluco!
Everybody be cool, it's a robbery! Ele bêbado da porra. O cachaceiro,
meu Deus do céu.
Beleza, vamos lá, né? Vamos começar. Eu queria, antes de começar o assunto mesmo da pauta, eu queria só falar pra você, Gabriel, que tá rolando aí esse negócio aí de BBB, né? E
de não sei. Pelo amor de Deus, sério?
Carol Cucá. Aí o que eu tava pensando? O BBB, ele se tornou útil, cara. É um programa que eu não gosto, que eu não assisto, né? Eu acho até... Sabe, whatever. Acho até meio babaca, meio chato. Mas esse pelo menos serviu, né? O outro já tinha servido pelo que eu escuto. Porque eu não assisto, né? Eu vejo as notícias por alto. E eu vi muita gente triste com seus ídolos, né? Porque os caras estão mostrando quem realmente são.
Ah, pois.
Né? Tipo, o Projota, que era o cara da favela, do rap, não come feijão com arroz, né? Tipo, coisa assim, tá vendo?
Ele é um cara idiota, na verdade, né? Pelo amor de Deus. Enfim, é aquela velha história, né, isso? Não conhecer seus heróis, porque você vai se decepcionar, né?
Ah, o único herói que eu sei que eu não vou me decepcionar é Superman. Pelo menos não até o fim do Snyder Cut, né? Que tá chegando aí.
Realmente.
Que a gente vai fazer programa, tá? A gente vai fazer o programa com o Brendo, com o Hudson... todo mundo junto. O Gabriel não tava no programa que a gente falou sobre as expectativas pro Snyder Cut.
Exatamente.
Né? Foi só eu, o Lutz, e o Breno. Mas dessa vez o Gabriel vai estar soltando todo o seu rage.
Ainda bem que eu não estava nesse programa. O cara me falar.
Gabriel, que é um fãzaço de Batman vs Superman, Liga da Justiça, ama demais. A gente vai fazer esse programa aqui, vai ser o bicho. E sim, a gente vai soltar o programa também sobre WandaVision, tá bom? Então se liguem aí, porque vai vir coisa bacana. Mas, Gabriel Montenegro, me diga aí, o que é que você está fazendo nessa pandemia para não cair no tédio da chatice da vida que a gente já leva normalmente, comumente?
É? Então, cara, eu ia falar um negócio aqui, mas é impróprio agora. Cara, eu tenho... Joguei muito. Redescobri alguns outros jogos, né? Por exemplo, agora mesmo eu tava jogando o Resident Evil 2 Revelations, né?
Maravilhoso.
E aí, a primeira etapa do primeiro episódio desse jogo maravilhoso. E, velho, eu redescobri alguns jogos, algumas maneiras de jogar, alguns jogos antigos, né, como o Zelda, A Link to the Past. Descobri algumas coisas que eu não sabia jogando no emulador e tal.
Oh,
e comecei alguns cursos, né? O primeiro curso que comecei agora é curso de programação em jogos, né? Então, comecei a estudar outras coisas, conheci novas áreas. Só que ainda assim, cara, esse período foi bastante frustrante pra mim em muitas coisas. Porque vem o tédio, vem coisas que você não sabe o que fazer, às vezes, mesmo você podendo jogar, mesmo você, eu que tenho o Game Pass, né, Ultimate, junto com a EA, junto com outras assinaturas que vem junto com o Game Pass, ainda assim, você fica naquele tédio. Tem muitas pessoas que não conseguiram jogar e continuar jogando com você. Velho, muita coisa não vou dizer ruim, mas não boa aconteceu comigo, né, da forma que eu queria, vamos colocar assim. E ficou a desejar bastante, né? Eu rejoguei o Assassin's Creed Odyssey, que a gente zerou em live. Caso você não saiba, a gente tem um canal na Twitch, twitch.tv/anican. Vai lá, se inscreve. Vai rolar o sorteio agora para os primeiros 50 inscritos do gift card de R$30, que foi uma promoção que a gente fez. E aí, cara, as lives também deram uma parada, né? Muitos projetos da gente acabaram dando uma parada por conta dessa pandemia. E eu fiquei meio órfão de muita coisa, cara. E fiquei no tédio, muita coisa aconteceu. Poxa, é bem. Foi bem difícil pra gente, né, Ives?
Uhum. Verdade, cara. Tipo, muita coisa parou, né? Então, tipo, e é uma coisa que você não tem controle, né? Que ninguém esperava.
Pois é.
Né? Eu que. Você também acompanha, né? A gente acompanha o pessoal do Jovem Nerd, né? O Atila lá sempre tá assistindo, pessoal. E, tipo. Eu acompanhando ele, quando ele falou, logo no começo dessa pandemia, cara, eu até soltei, né, como brincadeira ainda no grupo da gente lá, dizendo, ó, vamos se preparar pra se estocar aí, porque vai vir um apocalipse zumbi, né, a gente vai ficar pelo menos uns 2-3 anos em casa, porque nenhuma vacina sai tão fácil assim, né.
Pois é.
E agora a gente tá aí batendo recordes, né, infelizmente as coisas não estão melhorando tão rápido, porque o pessoal tá usando de uma tragédia para poder fazer panfletagem política, né? Tá uma guerra aí política no país, daqueles que apoiam o governo, daqueles que não apoiam, e fica nesse whatever aí que a gente não vai entrar em questão, porque aqui o assunto é outro.
Pois é.
E, cara, muito bom saber que você jogou o Resident Revelations, cara. Que esse jogo, ele é incrível demais, cara. Bonito. Né, traz, tipo assim, dois dos meus personagens favoritos, que é o Barry e a Claire.
Cara, e não dá pra você jogar Resident Evil 2 Revelation Raid gravando podcast. Eu vou até parar aqui. Acabei de morrer de uma forma ridícula. Deixa eu desligar aqui, peraí.
Não dá, viu, não, cara. Porque, tipo, tem. A gente veio numa cagada atrás de cagada, né, cara? Na saga Resident. A gente teve o Resident 4. que pra mim é um dos piores jogos de todos os tempos.
Eu gosto, mas é ruim.
Tem quem goste, né? Porque, tipo, muita gente conheceu a franquia ali. Eu gostava muito do suspense antigo, foi uma coisa mais ação. Leon Matrix, né? Caceteiro lá com a Ada, plot twist da vida e... Beleza, aí vem um 5, né? Vem um 6, tudo nessa pegada aí. E esse Resident, ele voltou, né? Não só o Revelations 2, como o 1, 2 também. Eles voltaram à origem, né? De fazer jogo de suspense.
Sim.
Antes desse remake do 7, né? Que colocou a gente em primeira pessoa, né? Pra dar aquele clima mais de medo e tal, da gente estar na pele do personagem. Antes, o que eles tentaram fazer foi isso. E, cara, pra mim, desde Resident 4 até o 7, foi a melhor coisa de Resident produzida depois dos filmes, que são maravilhosos. Brincadeira.
É mais um. Cara, eu também gostei. Esse 2 eu não tinha jogado, nem o 2, né? Nem o Resident Evil Revelations, nem o Resident Evil 2 Revelations, né? E, cara, é uma história muito interessante, né? Eu joguei o primeiro episódio, os dois capítulos do primeiro episódio, com a Claire e com o pai daquela... Como é o nome daquela outra menininha?
Nesse desenho a gente joga com a Claire e com a filha do Barry, né?
Não, e com o Barry.
É, a gente joga, no caso, a gente joga com a Claire e a parceira dela é... A filha do Barry.
Isso. E aí...
Aí a gente joga com o Barry e o Barry tem uma parceira lá, que é uma personagem nova, que é introduzida no jogo.
É, a menininha primeiro. Depois vem a outra... Enfim. Resident Evil 2, ele me deu esse ressignificado, né? Da franquia Resident Evil. E eu gostei. Vou buscar agora os próximos episódios pra poder tá baixando. E quem sabe a gente faz aí na live, né? Zera na live esse Resident Evil. Ou até as raids mesmo.
Sim, isso é bom. E é bom também, cara, depois dar uma olhada no anterior, cara. No 1. O 1 também é muito bom. No 1 a gente joga com o Chris e com a Jill, né? E ele serve como um prelúdio do Resident 5, que ele se passa entre o 4 e o 5. Né? Assim como o 2 se passa entre o 5 e o 6. Ele é um prelúdio também do 6, no caso. Que é aquela bosta cagada nojenta. E ele fez essa dinâmica, né? O pessoal, infelizmente, gostou muito, mesmo o jogo tendo caído, né? Depois do 5, porque, querendo ou não, o Resident Evil 5 é um dos mais bem vendidos da franquia, tá? Um dos mais bem vendidos, assim como o 4 também, que é o mais bem vendido, foi o mais jogado. Então a galera gostou da pegada, então começou a fazer isso. E para os fãs, né, mais antigos, eles ficaram fazendo essa saga aí, Revelations, que pra mim é a melhor coisa que saiu nesses últimos tempos.
Aham, sim, assim, tem o Code Verônica, que muita gente não gosta, mas eu gosto, né, que também foi bom, mas esse 2, cara, esse Revelations, na verdade, eu vi um gameplay no YouTube, ainda não joguei, e, cara, me cativou bastante. Essa série Revelations me cativou bastante. Eu não sei se agora teve um 6, não foi Revelations, que saiu agora recentemente?
Não sei.
Vou até procurar depois.
Porque além do 2,
teve um que saiu Revelations agora, alguma coisa assim. E teve os remakes, né?
Sim. O remake do 1, que foi do GameCube, né? Que teve adaptações para outras plataformas também, como PlayStation 3, se não me engano. Aí tem o remake 2, né? Que concorreu a Game do Ano, né? E tem o Resident Evil 3 agora e já estão fazendo o 4, né, o remake do 4. Que é uma cagada rala. Jogo horrível. Mas, como eu falei, né? Gostos à parte.
Pois é, né?
Nesse tempo eu também joguei, cara. Inclusive, eu me rendi aos jogos de carrinho, cara.
Nossa!
Eu peguei dois jogos de carrinho, né? O Gran Turismo 2021 e o The Crew.
Nossa, 2, velho.
Que é o da Ubisoft, né? Cara, eu tô quase no final, né? Só falta a última corrida lá pra vencer o Rei das Ruas no The Crew 2. E, cara, que joguinho divertido.
The Crew, você gostou?
Que joguinho divertido. Gostei muito, cara. O lance de você comprar vários carros, fazer várias corridas. Você não só ter carro, né? Como o Gran Turismo, que é um simulador, né, de piloto. Você ter a opção de você ter avião, você tem avião, você tem moto, você tem carro, você tem caminhonete, você tem jipe, você tem barco. E, mano, eu achei muito legal isso aí, cara.
Pô, cara, eu não cheguei a jogar o The Crew, não. De carro, eu peguei o Rocket League, não sei se você já ouviu falar. Pronto.
Sim, eu sei. É o
isso.
O futebol de carro?
Cara,
sim.
Muito...
É do League of Legends, né?
Não.
O pessoal
não,
da
não.
Riot?
É de uma produtora lá, eu não me lembro muito bem agora. Só que, cara, ele é muito, muito engraçado. Ele é muito divertido de jogar, tá ligado? Você encontra umas pessoas burrinhas, assim, uns caras meio paga, que atrapalha teu jogo, mas, no geral, mano, ele é muito engraçado de jogar. O Rocket League, ele te dá um prazer de jogar, tá ligado, aquele jogo. E é um estilo de game que eu não tinha jogado ainda, velho.
Cara, eu sabe o que eu lembro? Eu lembro daquele como é o nome daquele jogo... de carro que você saía se explodindo, atirando um no outro. Eu tava aqui com
o
carro.
Pô, cara, tinha o Rock'n'Roll Racing, que era massa demais.
O Rock'n'Roll Racing eu lembro, mas ele era mais corrida com destruição, né? Esse no caso, ele é mais destruição mesmo. O objetivo é você ficar numa arena se atirando ou se explodindo. É bem nessa pegada aí. Eu achei bem que é essa pegada de você criar uma coisa competitiva, né? Os jogos competitivos, eles são pra isso. E a ideia de você jogar futebol com o carro é escrota e...
É maravilhoso.
E genial ao mesmo tempo.
É maravilhoso. É bem engraçado, cara. Traz bastante nostalgia pra esses joguinhos de carro que jogava antes. Outro jogo que eu joguei bastante, cara, né, nessa pandemia, foi o Jedi Fallen Order, né, o Star Wars Jedi Fallen Order, que eu chorei com esse game. É um game muito bom, cara, um game muito bom. E agora eu passei pra franquia Battlefront, né, que agora com a EA, Xbox, que tem livre junto com o Game Pass. Eu joguei Battlefront 1, tô jogando Battlefront 2 agora. E é bastante interessante. E me rendi também ao jogo antigo que eu já tava querendo jogar há muito tempo. Porque como eu não tenho PlayStation, Dante's Inferno, cara. Dante's Inferno é maravilhoso, velho. É um hack slash maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, mano.
Eu acho que o que muita gente jogou, né? Ficou famoso um tempão. Mas tipo, eu acho que o que lascou mesmo o Dante's Inferno foi ele ser lançado muito próximo do God of War, né, cara? Ele ficou...
Exato.
A comparação. Mas mesmo assim, ele foi bem jogado, cara. E a animação foi bem vista aqui no...
A animação dele é maravilhosa, a forma que é contado o game. Como ele é o procedural dele, né? Que é bem focado no conto, nos contos. Dividido ali nos anéis, nos círculos e tal. Eu tô no ciclo da Gula agora. É bem interessante, velho. Bem interessante.
Jogo que eu tô na... Eu tô terminando o The Crew 2. Aí, Gran Turismo eu vou ficar jogando assim, periodicamente, porque é um jogo que requer muita dedicação mesmo, porque é um jogo pra profissionais, né? Tipo, eu não tenho o objetivo de me tornar um jogador profissional, blá blá blá. Joga assim que tá na linha, o Rayman Legends. Aqui eu baixei também o Rayman Legends e tá lindo. Nossa, cara. Muito bonito mesmo, cara. É um jogo assim, tipo, maravilhoso. E aproveitei a promoção agora, né, do Play at Rome, né, da PlayStation, e peguei o Ratchet & Clank. Eu não sei se é assim que fala
Ratchet & Clank.
Ratchet & Clank, é isso mesmo. Não sei falar esse negócio, não. É complicado. Mas, tipo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Que é um joguinho muito divertido, cara. Eu não conhecia. não conhecia, tá? Ele é bem bacaninha, bonito, leve de se jogar, o jogo é muito fluido e tá de graça, cara, na PSN. Então, no caso, você que tá aí, ouvindo, você pode ir lá, né? A PlayStation já prometeu mais jogos. Eles fizeram isso ano passado, né? Eles deram, por exemplo, a trilogia Uncharted, né?
Foi massa, velho.
Jogos nesse nível. Eu peguei muitos jogos nessa pegada aí, claro, porque pobre tem que esperar coisas assim pra que venha de bandeja, porque o negócio não tá bom pra ninguém, né? Aí, cara, eu não comecei, tá, a jogar ele a fundo, sabe? Porque assim, eu sou um tipo de... Eu não sei como é que é você, mas eu não consigo jogar mais de um jogo ao mesmo tempo. Ah, assim, não é que eu não consiga, é que eu não gosto, eu não quero. Tipo, hoje mesmo eu parei o The Crew, né? 2. Aí eu abri o Rayman. Aí eu peguei e voltei pro The Crew pra terminar as pistas que eu tinha que fazer pra poder pegar, cara, o novo posto lá, cara. Não consigo, mano. Não consigo, velho.
Cara, assim, eu até consigo, saca? Mas tem jogo que eu me dedico mais do que o outro. Por exemplo, hoje eu tô jogando muito Call of Duty Warzone, né? Que é aquele multiplayer e tal, papá. Só que eu não conto ele assim como um jogo que... tal, porque não é campanha. É multiplayer, você vai entrar, é Battle Royale, pá e tal. O que é que eu faço? Eu tenho um jogo específico que eu quero jogar, que eu vou zerar, que é aquele que eu vou me dedicar. Por exemplo, Resident Evil 2 Revelations. Foi o que eu me dediquei nesse período agora, né? A campanha dos dois capítulos é bem curta, mas eu me dediquei bastante. Refiz, vou refazer agora no nível mais difícil dela, né? Porque eu quero entender, eu quero aprender, eu quero me dedicar mais tempo naquilo ali. Só que em paralelo, tem hora que você chega a enjoar. No meu caso, eu tô jogando aquilo todo o tempo e tal, às vezes dá uma dorzinha nas costas, que eu já sou velho. E aí eu, pô, não quero jogar mais isso, vou passar pra... né? Aí eu vou e mudo um pouquinho o estilo de jogo. Eu tô jogando Resident Evil 2 Revelation, vou jogar um Destiny, vou jogar, sei lá, um Far Cry, que eu já zerei até o 5, ou zerei o 3 novamente nessa pandemia, tá ligado? Então, às vezes eu vou mudando ali pra poder dar uma quebra um pouquinho, pra eu poder descansar também um pouco e testar uns poucos mais os reflexos. Eu sei que pra pessoas como você, às vezes isso atrapalha, né? Pra mim ajuda, velho. Pra mim ajuda, porque quando eu volto pra um jogo, às vezes eu me sinto até mais concentrado, às vezes eu consigo desenvolver mais.
Uma coisa que eu faço nisso aí, no lugar de jogar outro jogo assim, a minha técnica é, por exemplo, quando eu tava numa pista, né, enfrentando um dos boys, né, do The Crew 2, e o cara corri umas 10 vezes contra o cara e, tipo, perdi, né? Eu falei, mano, eu vou desligar essa bosta aqui, vou dormir. Desliguei e fui dormir, cara. Tipo, passei uns 2 dias, cara, sem ligar.
Sem tocar no The Crew.
Só assistindo, que eu tô reassistindo agora também o filme do Jack Chan, daqui a pouco eu falo mais sobre isso.
Eu vi lá o... né? Só crítica.
E liguei de novo depois de 2 dias, tipo, de primeira, mano. Eu ganhei de lavada, de primeira. Fui lá, corri 2 corridinhas assim, nada a ver, fiz uns testezinhos de radar, né, que tem umas missões que você tem que passar num radar em tal velocidade, a 30 km por hora. Uhum. Fiz umas 2, 3 pistas dessa aí, fui lá, ganhei do cara de lavada, de primeira. Então, essa é uma das coisas que eu uso, entendeu? Porque o jogo, ele é cansativo, ele te cansa, né? Isso acontece com qualquer jogo, então quando eu tô perdendo, demorando demais pra sair da fase, eu... lá, relaxa, porque, querendo ou não, você vai querer se distrair, mas você vai acabar se estressando, mano. Porque é tipo você jogar um Dark Souls da vida, cara. Você vai se estressar.
Pois é.
Né? Porque pois é aquele jogo que você... qualquer vacilo que você dá, você vai se ferrar. E essa é uma das coisas que me irrita muito em jogo. Olha, o jogo... os personagens não precisam te matar com um golpe só pra ser difícil, cara. Não precisam. Você pode fazer muito bem um personagem que morre com um golpe só, mas pra você acertar ele, você tem que ter muita paciência, cara. sacou? Isso era usado em jogos de ninja, tipo como Tenchu, né? O próprio Tenchu tem mestres que é assim, cara, você pega ele num vacilo, acabou pra ele. Mas se você for enfrentar ele mano a mano, já fica mais difícil e assim por diante. Então, essa é uma das técnicas que eu uso, tá? Eu, ó, jogo pra cima mesmo, velho, tá nem aí.
Pois é, cara, eu tenho jogado bastante e aí tenho também assistido muita coisa, né, velho? Tem muita coisa nova aí, muita coisa legal que a gente vai estar falando. Mas eu acho
WandaVision.
Que a parte. Assistir. WandaVision. A parte do streaming, na verdade, ajudou bastante, né? Por ter muita coisa que a gente tem que assistir. Eu reassisti toda a saga de Disney agora. Cara, como você consegue? Eu sei que você tá perguntando isso agora. Mas eu reassisti.
Era exatamente
porque
isso.
Porque eu sou sadomasoquista, velho. Mas reassisti, mano. E foi bastante interessante pra entender alguns pontos ali daquela história que foi bem quebrada. Por que que a partir ali do finalzinho do primeiro. Eu acho o primeiro bastante interessante. Gosto bastante do primeiro. Mas por que a partir do finalzinho ali do primeiro, o segundo com aquela merda daquela menção ali, a Fênix horrível com aquele lago. Meu Deus do céu, mano. Por que ficou tão ruim, saca? E é interessante você reassistir isso pra poder você também manter, né, a sua crítica e ter argumentos mais fundados, fundamentais, quando você for fazer a crítica daquilo, né, velho? Mas me ajudou bastante esses filmes ruins, ter assistido esses filmes e essas coisas boas também, né, durante a pandemia. E você isso assistiu bastante, né? Saiu bastante crítica sua no Instagram, vai lá se você não conhece aí, ó. Instagram da gente tá aqui embaixo, cola lá, segue a gente no Instagram e segue também o Instagram do Anicam.
Segue
que tem
aí.
Muita coisa boa rolando, não é isso, Ives?
Então o que é que eu faço? Tipo assim, na minha rede pessoal eu sempre posto assim, algumas análises de filmes, né, séries, coisas que eu assisto, que eu leio. Até comecei a comentar sobre algumas coisas triviais também da vida, né? Sobre, por exemplo, a polêmica que tá tendo agora, porque a Disney retirou todos os personagens que faziam estereótipos, que eram sexualmente desejadas, né, como foi o caso da Lola Bunny, né, agora no Space Jam. Tirou o Ligeirinho, porque o Ligeirinho faz estereótipo com o mexicano, né, e várias coisas, cara. Mas a gente sabe que, tipo, eram outros tempos, e se for pra tirar todos os personagens, o Pernalonga não entra, né, cara, porque ele zoava com a comunidade gay, né, há muito tempo, né, cara? Tem coisas muito erradas ali. Mas eu assisti filmes, né, que estão concorrendo aí na corrida do Oscar, né, que todos que foram premiados no Globo de Ouro, eu assisti. Assisti, tipo, O Favoritaço, né, que é um filmaço incrível, que é o Nomadland. Que, cara, é um filme lindo, genial, que fala sobre coisas bonitas, tá? Que fala sobre o estilo de vida, sobre escolhas de vida. E também assisti animações, né? Como a nova agora da Disney, Raya, né? Assisti WandaVision. Aí eu vi um post, né, de um amigo meu no Facebook, onde tinha lá um filme que eu já tinha assistido há muito tempo, né, mas eu não lembrava qual era. Eu falei, pô, mano, que filme é esse, cara? Aí quando eu fui pesquisar, eu vi que era de um filme do Jackie Chan chamado O Grande Desafio. Né? Aí eu falei, cara, esse filme é muito massa. Eu lembro desse filme como ele sendo muito massa, mas vamos ver se ele passa na regra dos 15, né? Que era muito tempo. Aí eu fui assistir e, cara, aí eu lembrei de como é bom assistir filme de Jackie Chan, cara. É bom demais, cara. Aí eu comecei,
cara,
peguei todos e tô assistindo todos, mano, um atrás do outro.
Mas também tem um agravante pro seu e pro meu lado, que a gente gosta dos filmes do Jackie Chan, que a gente gosta desses filmes chineses, né? e da forma como o Jackie Chan trabalha com Hollywood. Eu acho que esse pode ser um agravante de você ter gostado de reassistir um filme que você já assistiu além da nostalgia, né, não?
Sim, sim, também, cara. Porque hoje, né, com a visão e com um pouco de entendimento e de estudo a mais, né, que eu tenho, eu consigo perceber o quão esses filmes eles são importantes, tipo, até historicamente. Porque quando você vê em todo lugar, quando você pega um filme, né, você tem que transformar ele em americano. Você tem que pegar um filme americano, e isso vem muito por causa da dor de cotovelo que os Estados Unidos têm lá atrás, porque os maiores filmes de faroeste de todos os tempos foram feitos na Itália. É até engraçado falar isso, né? Mas eram feitos na Itália.
Pois é.
Clint Eastwood ia filmar na Itália. Então, coisas de fora assim, sempre deixou os Estados Unidos com muito medo, né? Então, um caso mais recente, não sei se vocês sabem, mas tipo, já teve uma empresa dos Estados Unidos que comprou os direitos de Parasita pra fazer a versão americana de Parasita, cara. Vê que absurdo. Uma coisa completamente sem noção, cara. Um filme que não precisa de refilmagem. Um filme de agora, sabe? 2 anos atrás, e o pessoal
não,
quer...
O filme não precisa de refilmagem nunca.
Exatamente.
Entendeu? Nunca.
E tipo, eles querem fazer já a versão... Eles já lançaram, né? Foi lançado o livro do roteiro, né? Eles relançaram esse livro do roteiro com a cara... Né? Mudaram a capa com a cara mais americana. E agora estão querendo fazer esse filme aí. E... é legal ver, né, como tanto o Bruce Lee, né, que começou com tudo isso, né, como o Jack Chan, cara, eles vinham para os Estados Unidos e eles filmavam do jeito que eles queriam, velho. Então, você vê que, tipo, as produtoras eram chinesas, com parceria com produtoras americanas, né, tinha os diretores que, a maioria das vezes, eram Hong Kong e Nova York, né, eram pessoas mestiças, né, parte chinesa, parte americana, né, e, cara, ele fazia o que queria no filme, cara, você vê o tempo todo nos bastidores, né, todo o final de filme de Jack Chan tem lá os bastidores com ele, né, com erros de gravação, essa brincadeira, e você vê que ele tá ativo, cara, tipo, ele tá à frente, ele tá mostrando como ele quer que seja a coisa, né, ele tá pedindo desculpa por ter errado, ele tá ajudando alguém que errou, ele tá à frente com o diretor discutindo a cena e dizendo que vai fazer, que vai dar tudo certo, que é legal. Cara, é um cara surpreendente, mano. Por isso que ele é um ícone, né? Ele já foi até homenageado, né? Ele nunca ganhou Oscar, né? Porque ele não faz filme pra isso, ele faz filme pra diversão. E acredito que também não é o objetivo dele. Mas ele já foi até homenageado, né, em um dos Oscars, não lembro qual foi o Oscar, acho que foi 2015, 2016. Ele teve uma homenagem porque, tipo, é um cara que merece, cara. E é um cara que vende, mano. Né? É um cara que vende. Então, ele sempre tá na carreira dele, né, buscando compreender melhor de como é o cinema americano e fazendo o filme dele acontecer, cara, porque eu acho que é isso que é o mais importante, sacou? É você fazer, cara, como a gente tava falando, essa semana a gente fez tá pra rolar o Anikan aí, né, dia 17 e 18, agora de abril, e a gente tava conversando com o pessoal que faz filme amador aqui da cidade, de Massari, Bahia, que é Sebastião Filmes, né? E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo pra qualquer um, e eu sempre falo pra eles, né? Perguntaram ao Scorsese uma vez como é que se fazia um bom filme, né? Qual era o segredo. E ele falava, o Scorsese é um mestre do cinema, né? E ele respondeu que fazendo, cara. Você tem que fazer filme. Faz teu filme e vai evoluindo. Sacou? Tipo, ninguém sabia quem era Spielberg quando ele filmou Encurralado. E Encurralado hoje, né? Pra quem nunca assistiu esse filme... é o primeiro filme do Spielberg, e ele é sobre um cara que começa a ser perseguido por um caminhão. E esse caminhão, ele é o monstro, entre aspas, do filme, né? É o cara que tá perseguindo ele e tentando bater nele, tirando ele da pista. E, cara, e é uma coisa, tipo, tão assustadora. E naquela época, de primeira, cara, o Spielberg, ele já sabia colocar cenas que ele ia usar no tão famoso Tubarão, lá na frente. Uhum. Sacou? Que ele ia usar em ET, só que de uma forma diferente. Naquele, mano, o cara já era gênio e ele aprendeu fazendo, cara. Tu acha que existia? Será que existia um galpão, aprenda a filmar? Não tem, cara. O cara pega, faz. Nolan, um dos exemplos que eu dou, incrível também, é na cena do Batman, o Cavaleiro das Trevas, onde o Batman, ele faz o caminhão que o Coringa tá dirigindo, né, capotar. Né? E naquela cena, quando o Coringa sai, existe um erro de enquadramento que ele foi deixado propositalmente, porque o próprio Heath Ledger, ele... como é que se fala quando a pessoa, tipo... Ele improvisou, né? Na situação da cena. Era só pra ele sair se arrastando e se levantar aos poucos, mas ele não. Ele saiu, se levantou, cambaleou, caiu de novo e foi pra um lado, foi pro outro. E o Nolan perdeu ele de enquadro. E isso, tecnicamente, é um erro. Só que no filme ficou fascinante, cara. E o Nolan pode fazer isso? Claro que pode, mano. O filme é dele, sacou? Faz como quiser, velho. E o Jack Chan, ele faz muito isso, cara. Então, é muito bom reassistir os filmes do Jack Chan, cara. Bom demais, cara. Faça isso.
Reassistir, depois que eu vi lá a sua análise, é bastante interessante. Mas isso, não é só de filme, jogo e série.
Vive o nerd.
Teve
essa pandemia, né?
Exato.
Esse momento que a gente tá passando, isso tudo. Nem só disso a gente viveu, certo?
Certíssimo.
Certo, capitão!
Então, cara, teve histórias, né? Aconteceu alguma história inusitada com você, que você possa compartilhar, né? Teve amigos nossos aí dessa pandemia que viraram pais, né?
Sim, cara. Uma das coisas bacanas, tipo assim, eu não tenho muita história pra contar sobre meu problema, porque, tipo, eu não saio. Eu cumpro o lockdown, mesmo antes de ter lockdown aqui, eu já tava no lockdown total. Porque, assim, você tá ligado, eu já não gosto de sair, né? Muito raro sair. Eu não gosto de ir pra festa. Mas eu gosto de sair pra trabalhar. Se for pra trabalhar, de boa, né? Aí, no momento, a coisa que eu tô mais fazendo e mais curtindo é ser pai, cara.
Verdade.
A Mia, sim, agora tá com 11 meses, vai fazer 11 meses amanhã. Amanhã é dia 13, né? Amanhã ela faz 11 meses. E ela deu os passos, cara. Tá começando a dar os primeiros passos, entendeu? Já começa a andar, dá os passinhos, cai, tenta de novo, cai. Se machuca pra caramba, cai de cara na parede, cai de cara no chão.
Mas tem que ser assim.
Faz parte. só aprende a andar caindo, né? Como diz o ditado. Aí tem a... Só falo mesmo com vocês, né? Os amigos de vocês conhecem isso. Por WhatsApp, por Facebook. Né? A questão até lá do estúdio mesmo. Não tô indo mais pro estúdio, né? Tô podendo ir ajudar e tal. Não só por causa de ter mais cuidado com a minha filha e comigo mesmo, que o crime me cerca, mas pelo fato também de, tipo, ser um decreto, né, da cidade e tal. Todo mundo tem que se cuidar. E nessa situação aí, eu fico só vendo, né? Pelo stories, acompanhando e tal.
É.
E o nosso amigo Hudson aí, que virou pai, né? Na pandemia, né?
É, nosso amigo Hudson virou paizão do Bruce.
Mia também nasceu na pandemia e o Bruce também nasceu na
pandemia. E também tem a Mikota, né? De nosso querido Rafa.
Outro também, há uns dias atrás, é a filha de Rafael Santos, o guitarrista do momento.
É isso aí,
cara. Tava indo direto pro estúdio, porque tem os programas, o podcast e tal, tem outras coisas que a gente tá querendo fazer lá no estúdio. Mas recentemente teve uma coisa que aconteceu na minha família, e tal, e Kel também, minha esposa pegou Covid, então eu tô há umas 2 semanas e meia em casa. Segunda-feira vai acabar esse isolamento aí e eu só vou estar saindo também para ir pro estúdio ou para trabalhar, caso apareça trabalho e tudo mais. Mas há histórias interessantes, sim. Teve uma que sexta-feira eu tava indo pro estúdio. Aí eu desci ali na Praça da Simpatia. Quem mora em Camaçari conhece a Praça da Simpatia ali em frente à Cidade do Saber. E cara, eu vi acho que era um morador de rua dando um pescotapa no cara que tava no bar. Porque ele tava sem máscara, mano. E eu comecei a rir. Foi muito engraçado, velho. Foi muito engraçado. Porque o cara chegou assim na hora, pá! E largou no tapa e falou: usa a máscara aqui, meu rapariga.
O morador de rua, assim, consciente, né, cara?
Com certeza. Ele tava de máscara, cara. Tava de máscara.
Pô, mano, mas também vacilo do cara também, né?
Cara, vacilo.
Eu vi um vídeo lugar esses dias que era tipo uma mulher, né? Parecia que era uma mulher, pelo menos. Andando, tinha um carro, né? Era a câmera assim, filmando pro carro. E ela tava jogando tipo balde de água na pessoa que ela encontrava na rua. Caraca. Aí era tipo, vai pra casa, vagabundo! Aí tinha umas meninas assim, tá? Pá, entra pra dentro de casa!
Procurar
água. A pandemia, pai, jogando água no povo no meio. Ah, mano. Que loucura, velho. O que que tá acontecendo com esse mundo, velho? E tipo, todo dia acontece um. Aparece uma parada nova, tá?
Essa pandemia apareceu cada coisa, velho. Cada coisa mesmo, que não dá nem pra gente falar aqui no podcast. Mas aconteceu cada coisa, mano. Coisas no trabalho. Interessante, velho. Interessante. Mas é isso. Não sei mais o que falar. Nessa pandemia eu vou continuar jogando. A gente vai voltar com as lives. Agora, ainda bem, né? O podcast voltou. Né, isso. E tem muita coisa boa pra gente estar fazendo no podcast. Voltamos de férias, umas férias longas, eu acho. Viu isso? Vamos rever isso aí. Sim.
Isso é férias de fanfarrão.
Férias de fanfarrão. Exatamente.
Ó, dia 18, agora já vai ter o Snyder Cut.
Isso.
A gente já tem que a gente vai assistir, né? Eu já falei com o Brendo, com o Hudson, pra gente assistir isso aí e já tá marcado, né? A gente só vai tem que assistir, a gente tá marcada, só pronto marcar agora pra gravar.
Cara, eu vou entrar nesse programa, só vou fazer a minha entrada principal, eu vou ficar calado o programa inteiro. Eu não vou falar nada, isso que eu tô falando, não vou falar nada o programa inteiro. Pra vocês lá, porque se vocês três não fizeram, me expulsaram do outro programa, né? Aí vocês agora vocês vão falar e eu só vou falar no final assim, ó. Eu avisei.
Tipo, eu avisei, cara, que essa merda. Mas tá prometendo aí, o pessoal tá esperançoso. Não, o pessoal não, né? Hudson, ele é. Eu falei pra ele essa semana no grupo da gente, né?
Pois é, né, cara?
Do MGP. Falei, cara, se a fé que Hudson tem no Snyder Cut for a mesma fé que ele tem em Deus, ele já tá salvo, cara,
já,
não
mano.
Ele já pode matar, roubar, porque já tá salvo, mano. Só com essa fé aí que ele tem. Aí, pra quem se pergunta se a gente vai lançar um episódio especial sobre o WandaVision, a gente vai, tá? Mas só depois do Snyder Cut. A gente vai dar prioridade ao Snyder Cut, porque, tipo, é uma coisa que bomba mais, né? Tá chamando mais atenção. E precisamos da sua ajuda pra bombar esse podcast aí, né? Já passamos dos 1K, né?
Isso aí, cara.
Ouvintes no Spotify, tamo lá, vai no Spotify, procura lá Mochileiros da Galáxia Perdida, né? A gente tá também no Castbox, no Anchor também.
Isso.
E todas as outras plataformas, Google Podcast, você pode procurar em qualquer
Procure lugar. Procure todas as plataformas de streaming aí que você possa ouvir podcast, a gente vai estar lá. Tá parecendo aquele meme do você... Július. Vamos fazer um meme do com o Július? O MGP Cast com a cara assim de Július.
Eu vou estar lá, né?
Eu vou estar lá.
Eu vou estar lá, é isso aí. E aproveita e segue a gente também no Instagram, cara, que a gente sempre...
Isso aí.
A gente tá precisando de força lá, a gente vai começar a postar mais frequentemente, já que agora a gente voltou de férias e estamos tudo mais, né?
Isso
então,
aí.
É isso, Gabriel?
Calma, é isso aí, por aqui. Cara.
E você continua aí na sua casa, cara. Senta o cu em casa. Fica em casa.
É, cara, ó, novamente falando, se você puder fazer isso, cara, senta a bunda em casa, mano. Se, sei lá, você só estuda, mano. Todas as faculdades estão fazendo EAD, se for presencial, se for obrigatório você ir, entendeu? Você vai ter que ir, claro, mas fala com o pessoal, chega junto, faz a parada EAD. Se você não pode ficar em casa por questão de trabalho, por questão de alguma coisa que seja prioritária pra você desenvolver algo pra você, pra sua família, cara, saia, mas tome todos os cuidados, vá com máscara, sempre use álcool no lugar que você chegar, onde você for entrar, quando você for sair, leve álcool com você. Cara, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira essa doença, a gente sabe que não é brincadeira, mas a gente também sabe aonde a gente tá, qual é o país que a gente vive, e muita gente não tem essa possibilidade de ficar em casa, né, Iveson? Então a gente sempre dá essa dica, mano, vai, mas vai com cautela. Não vá pra essas festas que estão tendo clandestina. Não participe dessa merda que tá acontecendo pra propagar ainda mais esse vírus. E o maior prejudicado vai ser você. E além disso, você e sua família. Eu sou do tipo do cara, isso, que se você quiser se ferrar, beleza. Mas se ferre sozinho. Se aquilo que você for fazer vai ferrar você e em paralelo vai ferrar outras pessoas, não faça, mano. Entendeu? É preferível que você não faça. Se ferre sozinho, velho. Tá ligado?
É, velho. O prédio redondo tá ali. Pula da ponte, pô.
Pois é, acabou. Cara. Tá ligado?
Enfia o Corona Fecha no cu.
Isso aí.
É isso aí, galera. Valeu!